Rádio Contraponto. Ponto, contraponto.
Rádio Contraponto. Entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
São 20 horas e 35 minutos, estamos iniciando o programa de entrevista da Rádio Contraponto, debate da Rádio Contraponto, hoje com o tema novas plataformas em tempo de quarentena. Isso, houve uma mudança geral no hábito das pessoas, inclusive nas escolas que não estão tendo as aulas presenciais. Vão debater com a gente o tema de hoje os professores Vanderlei Vanzeleschi, ele que é doutor em História Social e professor de História das Américas da Unirio. Também o professor Carlos Alberto Ferreira, professor de português da Unirio, professor de português da da rede estadual. E também a estudante Débora, eu perdi meu papel aqui, mas eu acho, Débora Espíndola, Oliveira Espíndola. Ela é estudante de design, design de produtos da PUC Rio. Vamos então ir apraiar também a vice-presidente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, Ana Regina. Antes de qualquer coisa, eu quero homenagear, nesse dia de hoje, o nosso amigo, que hoje deixou o nosso plano, né, e voltou à pátria espiritual, vítima dessa praga que assola o planeta, coronavírus. Nosso Zezinho, nosso Zé, mais conhecido como Zezinho da Cantina. Né, o Zé que então voltou à pátria espiritual hoje, e a gente pede que tenha um acolhimento, né, por Deus, pelos bons espíritos. Bem, vamos iniciar o nosso programa cumprimentando nossos debatedores. Carlos Alberto Ferreira, boa noite.
Olá, Marquinhos. Olá, Ana. Enfim, Valdenito. E primeiramente, é um prazer, cara, te reencontrar aqui, né, nessa circunstância aqui. E, cara, falar que quando eu soube da morte do judeu, porque eu chamava ele de judeu e ele me chamava de português, né? Então, era um amigo querido. Então, senti muita falta dele. É uma morte, uma perda terrível.
Eu só cumprimentar aqui também a Débora, a nossa outra debatedora. Débora, boa noite.
Olá, boa noite a todos.
Estudante da PUC, de Design de Produtos. Débora, o que é design de produtos? Explica pra gente. Fala um pouquinho mais perto, por favor.
Então, voltando a explicar, design de produtos é aquela pessoa que faz todo o projeto de um produto do nosso cotidiano, seja o desenho dele ou então a usabilidade mesmo, para facilitar a vida das pessoas.
Ok, maravilha. Também já na sala agora o nosso professor da Unirio, professor de História das Américas da Unirio, doutor em Histórias Sociais, Vanderlei Vanzeleschi. Boa noite, Vanderlei.
Boa noite, Marquinho. Um prazer enorme estar aqui de novo com vocês, né? E vamos ver o que a gente pode tricotar hoje nesses tempos quarentênicos, né? Tem gente que diz que é só gripezinha. Eu não concordo.
Pois é, eu não concordo com muitas outras coisas também que dizem. Mas também com a gente, a nossa vice-presidente da Associação dos Alunos do Instituto Benjamin Constant, Ana Regina. Boa noite, Ana Regina.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite, debatedores, ouvintes. Quero deixar aqui também uma menção àquela pessoa muito especial, né, que o Zezinho foi para a vida de cada um de nós, né? E que Deus composta a família e outros vizinhos que não há, né?
Vamos ao nosso debate, então. Como a gente já anunciou o tema, Vamos falar desse novo momento, novo modelo de educação, de ensino e de estudo, né, de aprendizado também, obviamente, porque são professores que vão falar a visão deles do lado do professor, do lado de quem ensina, e vamos ter a visão também do lado do aluno. Vamos conhecer essas duas posições. Vamos começar, então, com o Carlos Alberto, que é uma plataforma do Estado, e a gente sabe que normalmente essas plataformas do poder público, de órgãos do poder público, são muito complicadas. A justiça, por exemplo, é muito complicada, não só para nós cegos acessarmos, que hoje não tem mais nada físico, né? Tudo você dá entrada online, e processos online, tudo é online. E essas plataformas são muito complicadas, todo mundo reclama, inclusive quem não tem deficiência, das dificuldades que ela tem. Outras, né? A Caixa Econômica, agora a gente está vendo como está difícil as pessoas terem lá a resposta dos seus benefícios. Quando entrar daquele dinheirinho que eles vão receber minguados lá do governo para superar esse momento. Enfim, o Carlos Alberto, então, que é professor do Estado, e nesse momento o Estado está com a plataforma também. Eu acho que é nova, não é, Carlos Alberto, essa plataforma, ou ela já era desenvolvida e está sendo mais aplicada agora nesse momento? Conta para a gente como é que está essa coisa da plataforma do ensino à distância no Estado.
Na verdade, é assim. A plataforma que a gente usa é do Google, né? O Google Classroom. Ou isso na versão iPhone, né? Na iOS, né? No caso. E na versão Android é Google Sala de Aula, né? Bom, é uma plataforma já conhecida, né? É o seguinte, nós não interagimos diretamente com o aluno, assim como se você estivesse numa live de YouTube ou de uma plataforma que permite isso. A gente coloca os conteúdos na sala e os alunos entram lá, estudam, interagem assim remotamente, comentam as coisas, fazem perguntas aos professores, mas por escrito, entendeu? Ninguém se vê. O Estado está preparando para a gente começar a usar o Hangout Net, que aí sim é uma plataforma que permite lives, permite a colocação de aulas gravadas por nós próprios, nós podemos gravar na própria plataforma, entendeu? Então, é educação remota que o Estado está fazendo agora, só para dar um primeiro detalhe.
E, com a primeira pergunta para você, como é que está a acessibilidade para você trabalhar com ela? Você tem independência para trabalhar com essa plataforma?
Cara, vamos dizer assim, independência, não. Porque tem muitas coisas que eu ainda não faço, tá? Por exemplo, eu ainda não sei como, por exemplo, eu corrijo um trabalho e a minha secretária devolve para o aluno. Eu não tenho ainda como acompanhar, por exemplo, a listagem de chamada, entendeu? Então, tem uma série de coisas que eu ainda não faço. Ela não é acessível, totalmente acessível. Mas, para a gente fazer, como eu estou explicando uma coisa legal, sabe o que eu tenho feito? Treinado digitação à beça, porque a gente não tem como falar assim, tipo como a gente está falando aqui, entendeu? O que eu posso fazer é gravar coisas fora da plataforma e compartilhar com a plataforma.
Fazer perguntas, né, aos nossos convidados de hoje. 11 960 853539. 11 960 853539. Faz sua pergunta e daqui a pouco, então, eles estarão respondendo a esses questionamentos. Agora, quero saber do Vanderlei como ele está se virando, né? Já que é outra plataforma, é outra instância de esfera de poder, né? Agora vamos para a esfera federal. Não, federal não. É federal, sim, né? Federal. Vamos saber como está, então, essa aplicabilidade dessa plataforma pro Vanderlei.
Rapaz, não está. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Eu há muitos anos já trabalho na educação à distância, e aí eu estou na vibe do Carlos Alberto. Como ele está dizendo, educação remota, quer dizer, eu trabalho na educação à distância no consórcio do CEDERJ, isso eu já faço desde 2009, né? E nisto aqui eu tenho o apoio do mediador à distância, né? Gente, tá entrando um som aqui meio terremoto no Chile, mas vamos lá. Agora, o que que eu tô fazendo, o que que aconteceu na Unirio? Tá? O que aconteceu na Unirio, quer dizer, nas federais em geral, mas posso te dizer na Unirio. O calendário foi suspenso. Então, a gente não tá tendo aula. O que eu fiz? Eu soube, através de uma amiga minha que já trabalha com educação à distância faz tempo, da existência do Zoom. E aí é uma plataforma que aí você faz uma live, você faz 40 minutos, né? E aí, a partir disso, eu estou dando aulas, só que são aulas extraoficiais. O que que eu faço? Eu preparo meus slides, né? No PowerPoint. E não são aulas que contam pro calendário. Inclusive, eu até outro dia conversei com o meu decano, o cara ficou desesperado. Falei, pelo amor de Deus, socorro, não faça isso. Eu digo, calma, rapaz, não tá contando, fica tranquilo. Eu juro que eu não passo trabalho para ninguém, tá tudo em paz, tá? E aí, nessa vibe, eu tô fazendo essas aulas que eu chamo de aulas extraoficiais, né? Mas já fui avançando. Então, o que eu faço? A Clarinha, minha filha, a Clarinha que já está crescida, tá, gente? Eu falo Clarinha, mas ela já tem 25 anos. A Clarinha, ela marca para mim as reuniões, né? Porque os nossos leitores de tela nem sempre conversam muito bem com esses aplicativos. E aí, a partir da marcação dela, eu vou fazendo as aulas, né? São 3 ou 4 blocos de 40 minutos. E aí eu compartilho o PowerPoint, que é para eles irem acompanhando o que que está acontecendo. E estou fazendo isso. E, ao mesmo tempo, eu também faço reuniões com o meu grupo de pesquisa, né? Amanhã mesmo eu tenho uma. Então, não é uma coisa oficial da universidade. Mas, se você me permite mais um tempinho, Marcos?
Sim.
Marcos?
Sim.
Eu telefonei para o meu amigo Josemar, meu companheiro dos intermináveis finais de semana do Benjamin Constant, meu querido amigo lá de Guajará Mirim. O Josemar, ele é advogado e é professor na Veiga de Almeida. E a Veiga estabeleceu uma plataforma, Convas, o nome da plataforma. E para ele tá rolando tudo normal. Segundo ele me contou, rola tudo sobre o Rodimans. Quer dizer, eu acredito que com o apoio da filha dele também, ele coloca coisas na internet e tem as aulas dele normal. Inclusive, até os alunos não falam muito. E aí, com o apoio dela, ele veio pelo chat, né? Quando eles escrevem, mostrando as dúvidas deles. Então, ele trabalha na Veiga de Almeida, para ele tá tudo normal, mas nós nas federais não. Pelo menos na minha federal não está acontecendo, a não ser por essa iniciativa minha. Não sei como é que os outros colegas têm feito. Tá?
Ok. Bom, então vamos ver agora o outro lado, né? Vamos para a outra visão dessa coisa toda, dessa situação toda. Vamos então conversar com a Débora Espíndola, que é aluna da PUC de design de produtos. Débora, como é que está sendo para você, então, essa porque você não, o seu curso não é à distância, né?
Não, meu curso é presencial. Inclusive, isso.
E como
inclusive,
é que está sendo para você essa nova experiência?
De laboratório. Está sendo muito diferente, assim, porque muitos professores não tinham o hábito de dar aulas online ou aulas à distância. Então, tem muitos que têm dificuldade técnica, inclusive, tem sido um momento bem difícil, principalmente porque a PUC deixou em aberto a plataforma que os professores podem usar. Então, tem professor que dá aula via Google Meet, que é uma plataforma de conferência online, parecida com o Zoom. Tem professores que dão aula pelo Zoom, tem professores que enviam aulas gravadas como se fossem podcasts. Então, tem sido uma experiência mista. A gente está tendo que lidar com várias plataformas e formas diferentes de estudar.
Mas você está tendo dificuldade em se adaptar a essa nova realidade?
Sim. Às vezes a gente tem uma dificuldade técnica, né? A internet não funciona e alguns professores às vezes não gravam a aula que estão dando ao vivo, aí a gente não consegue acessar completamente o conteúdo. É complicado também ficar tantas horas na frente do computador e ainda trabalhar de casa, e quando terminar o trabalho você ainda faz exercícios da sala de aula. Então é tudo muito, muito exaustivo, né, mentalmente.
Você fala trabalhar, trabalho da faculdade ou trabalho mesmo, assim, seu?
No caso eu faço estágio, eu estou trabalhando de casa, né, fazendo home office, e os trabalhos da própria faculdade, que a gente demanda muito de computador no meu curso, no caso. Também como a gente tem que mandar para os professores, você usa muito o computador, né?
Ok. Bom, então a Ana Regina, que é a vice-presidente da Associação dos Alunos do Benjamin Constant, que ela vai dar uma visão também, ela é cega, vai dar um panorama de como, da dificuldade, né, do cego, de modo geral, acessar essas plataformas. Ana Regina, como é que você vê, então, toda essa parafernália de coisas, de sites, de plataforma, tendo que se adaptar a isso aí, porque depende da sua aprovação, depende do seu ano letivo, isso muitas vezes, né?
Marcos, assim, a questão de estudar à distância como uma rotina de um curso, eu não tenho. Eu tenho tentado, até porque a própria questão da associação, né, te puxa para ter uma atuação maior, né, na internet, em envolvimento em sites, enfim, tudo. Antes do Covid já estava assim, agora muito mais, porque você não consegue fazer nada que não seja pela internet, né? Então, eu não tinha essa experiência, e tem hora que é muito difícil mesmo você conseguir conciliar a necessidade de telefone, você vai, coloca o telefone e não lê, você está com pressa para aquilo. Eu uso mais o Dosvox do que qualquer outro leitor de tela, e isso, o Dosvox tem algumas limitações, eu estou tendo que correr atrás de aprender o MVDA. Então, acho, sabe, muito, muito complicado, e complicou muito mais com a Covid, né?
Na verdade, assim, eu acho que isso vai ser uma nova realidade, independente do Covid ou não. É a coisa da informatização da sociedade, tudo hoje está se encaminhando para ser realizado online, né? Acesso a banco, cada vez ficando mais restritos os usos por telefone, ou, enfim. Tudo que você vai receber,
Marquinhos,
praticamente tem que ser via internet, né? Entrar em sites e fazer. A gente sabe também que, no nosso caso, os acessos nem sempre são muito acessíveis. Os sites, as plataformas não são muito acessíveis.
Acho que tem um fator complicador muito grande, assim, que é o que você falou, porque a sociedade caminha para essa coisa da internet, e isso despersonaliza, né? Você tem agora as inteligências virtuais. E o que acontece? Outro dia, eu tenho a minha conta do Estado, eu recebo do Estado pelo Bradesco. Aí tinha uma história do banco ligar para o banco, fazer saldo, fazer pagamento. Aí entra, aí qual a sua opção? Você fala, falar com o atendente. Sobre o quê? Aí você diz, sei lá, dúvidas na conta. Que tipo de dúvida? E roda e roda e não entra. Eu não conseguia falar. Eu passei um desespero até que, sei lá, Deus ajudou lá. E eu consegui falar com o atendente e comecei a reclamar disso, que porque para a gente era muito complicado, né? E melhorou um pouquinho, mas era complicado, você não conseguia falar com o atendente de jeito nenhum. É opção tal, opção tal. E isso, além de trazer a questão de que há um desemprego maior, né? Porque quanto mais automatizado tiver, menos você precisa de funcionário, fica desumanizado mesmo. É muito difícil esse momento.
Marquinhos, eu chamei.
Sim.
Não só para agregar uma história, eu tenho uma amiga que ela é professora, é professora do Colégio Militar de Brasília, e a filhota dela tem 6 anos de idade. E aí a escola resolveu adotar as aulas online. Só que os acelerados querem que crianças com 6 anos de idade fiquem 4 horas, é porque a Débora falou da questão da dificuldade de você ficar muito tempo na frente de uma tela, né? Então, os acelerados querem que as crianças de 6 anos de idade fiquem 4 horas na frente da tela do computador. 2 horas para um pouquinho, mais 2 horas. Bom, chegou um momento que a minha amiga disse, não, a Julinha não vai ficar esse tempo todo. Vocês acreditam que a acelerada da pedagoga da escola falou em reprovar a menina se a menina não ficasse muito instalada, pranchada na frente do computador?
No caso, né?
Oi.
Então, as crianças têm uma baita dificuldade de acessar a internet. Tanto que quando a gente tiver que trabalhar com Hangouts, que são aqueles aplicativos de videoconferência, vai ser um horror. Até porque tem um detalhe importante. Vamos supor, da nossa escola, talvez 1/4 dos meninos acessam. E tem um problema básico na educação à distância do Estado, porque ela não tem uma regulamentação certa. E ela é muito desigual, tá? Quem acessa, beleza. Agora, quem não acessa, infelizmente, fica muito complicado e a gente não tem muito como fazer. Porque o Estado fala muito que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e infelizmente... Até aqui, nada chega.
Perfeito. Eu vou querer continuar esse papo contigo já já, Carlos Alberto. Mas antes, vamos a uma chamadinha da nossa Rádio Contraponto, uma divulgaçãozinha da nossa Rádio Contraponto, e a gente volta então já já.
Aquele que empresta coração e testa ao nome criar caminhos e espaços, pra quem tem espaços pra se embaraçar. E vem do Teus, aonde não tem. Pode vir com a gente, nós vamos em frente na luta do bem. Nós somos guerreiros, amigos, parceiros e gente que vai. Mas façam respeito ao que é direito, guerreiros da paz. Somos contra ponto, ao que vem de encontro, a paz é o amor. A voz que anuncia o bom lutador. Rádio Contraponto.
Maravilha, são 9 horas e eu quero lembrar que a gente está conversando hoje aqui no programa Debate da Rádio Contraponto, hoje com o professor Vanderlei Vanzeleschi, que ele é doutor em ciências. Deixa eu ver aqui meu papelzinho, Vanderlei, que eu já perdi. Mas
História da América Latina.
Da Unirio e doutor em Ciências Sociais e professor de História das Américas da Unirio. Também com o professor Carlos Alberto Ferreira, que é professor da Rede Estadual de Ensino, e Débora Oliveira Espíndola, que é aluna da PUC, que faz o curso de Design de Produtos, e também com a Ana Regina vice-presidente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, e estamos debatendo a educação, o ensino à distância, sobretudo esse modelo que foi feito agora na marra, em razão da quarentena, né, ou do afastamento social, como queiram dar o nome. Mas o fato é que, de repente, as pessoas foram impedidas de irem às escolas, aos trabalhos, ao que fazia presencialmente, para fazer agora online, fazer agora via internet, virtualmente. E quais as dificuldades que isso está trazendo a esse nosso debate de hoje? E a gente, no bloco anterior, a gente fechou com o Carlos Alberto falando das dificuldades do Estado, né, sobretudo da plataforma do Estado, para os alunos e obviamente, também para os professores. Carlos Alberto, eu quero saber de você o seguinte, como fica, isso tem sido discutido, debatido entre os professores, entre a Secretaria de Educação do Estado? Por exemplo, que nem todo mundo, sobretudo quem estuda em escola pública, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem um telefonezinho que acessa a internet, ou muitas vezes tem um telefone, mas não tem a internet. Tem sido discutido como fica a situação desses alunos? Como é que vai ser, enfim, para acompanhar, para esses alunos acompanharem as aulas e o resultado do ano desses alunos? Mas eu só lembrar antes de você responder que temos o nosso zap para perguntas dos nossos ouvintes. 96085-3539. Daqui a pouco a nossa Lúcia Helena vai trazer aí as perguntas de quem, né, quiser, os nossos debatedores. Carlos Alberto, então vamos lá. Como é que fica a situação? Tem sido discutido isso entre a secretaria, entre os professores?
Bom, Marquinhos, é o seguinte, conforme estava falando no bloco anterior, a nossa educação remota ou à distância, tipo para ingleses e outras nacionalidades verem, né, é muito precária, porque, inclusive, havia um projeto de lei que tentava regulamentar isso. Só que isso foi retirado de pauta e sabe Deus quando que isso vai ser votado. Então você tem uma série de variáveis aqui que precisam ser consideradas. Primeira, a questão da acessibilidade para os alunos. Tá? É sério, a gente não sabe como é que vai ficar esse ano. Que, por exemplo, se eu tiver errado, o Paulista, você me corrija, por favor. No caso das federais, certamente vai caminhar um tempo mais com um concurso, coisa e tal, mas nós lá no Estado não sabemos exatamente em que pé que isso vai andar, entendeu? Aí você junta, o acesso ruim que a maioria dos nossos alunos lá tem, e isso deve ser meio que norma no Estado, no caso, né? Então, aí você junta professores que às vezes não têm acesso. Só para contar para vocês, por exemplo, tem o caso de uma aluna nossa do terceiro ano do ensino médio, que ela vai filar o Wi-Fi de manhã numa vizinha para conseguir acessar, e o Wi-Fi é ruim, entendeu? Então, a gente padece de muitos problemas. E aí junta, por exemplo, a questão do que todo mundo está aprendendo, que ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Nós estamos aprendendo, eu
passando na barra, né?
Preço de uma série de dificuldades, não é? Mas vou caminhando, né? E, enfim, a coisa está muito precária, que o Estado promete N coisas, que vai mandar material para os alunos que não têm acesso. Até eu estava conversando hoje com o diretor lá da escola, ele me colocou o seguinte: cara, como é que vão mandar material pelo correio se o Estado ainda não catalogou os endereços desses garotos, dessas crianças, ainda não pediram para a gente? Então, gente, é muita precariedade, entendeu?
Vanderlei, como é que está essa dificuldade na esfera federal? Como é que está sendo?
Olha, na esfera federal a coisa foi meio catastrófica. E aparentemente você pensa, poxa, mas na federal foi catastrófica, porque a gente sempre tem aquela ideia meio imperial, né, de que como está ligado ao governo federal, tudo funciona muito bem, mas na verdade não é bem assim. E justamente o argumento para parar o calendário, volto a dizer, oficialmente eu não estou fazendo nada, tá? Se vocês disserem que eu fiz alguma coisa, eu nego, tá bom? Oficialmente não faço nada, mas assim, o que se está... Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte, exatamente pelo fato de muitos não terem o acesso, é que se suspendeu o calendário. Então a gente resolveu o problema de uma forma também bem brasileira, para tudo. Cesse tudo que a antiga música canta.
Que a gente resolve sem resolver, né?
Claro, mas Carlos Alberto, não se preocupa não, a gente já vai aprovar todo mundo automaticamente, rapaz, você está nervoso, você está estressado.
Bom, Débora, eu estava falando isso num programa ontem que eu fiz, que bancada louco com sua mania, né? Eu tenho uma coisa meio estranha, assim, sempre tive isso. Quando eu vou trabalhar em casa, eu não consigo ficar de bermuda, de short, de chinelo, sem camisa. Parece que eu não consigo me concentrar. Eu tenho que me preparar mais ou menos, não vou botar paletó, gravata, mas eu tenho que mais ou menos me ajeitar como se eu fosse sair. E aí eu consigo mais ou menos entrar no clima do trabalho. Se eu ficar muito à vontade, parece que eu estou, sabe, parece que não é um trabalho, parece que eu não consigo entrar efetivamente no clima. Como é que é, então, para você que trabalha e estuda, você consegue se concentrar fácil fazendo esses dois, desenvolvendo essas duas atividades de casa?
Olha, no começo foi bem difícil. Eu tive que adotar um cantinho para ser o meu cantinho de estudos. Eu estava trabalhando na sala, onde geralmente eu fico em casa, na mesa, e eu resolvi mudar a mesa de lugar, botei um quarto, porque eu não estava conseguindo ter essa concentração. E eu acho que o que você falou de se arrumar, às vezes eu faço sim, às vezes eu sinto que isso faz diferença, mas tem aquele dia que eu não faço não, sendo sincera.
Eu acho que isso Freud explica, né? O emocional, o psicológico, né? Tem uma atuação importante nisso.
Sim, sim, com certeza. Eu acredito que faz diferença, sim.
Agora, no seu curso, ele pode ser resolvido, digamos assim, plenamente, satisfatoriamente, online, ou tem, por exemplo, tipo laboratório que você tem que estar lá presente, coisas que você tem que estar presente, matérias que você precisa estar presente, até para um entendimento melhor ou para um desenvolver algum trabalho mesmo dentro da faculdade?
A gente tem bastante aula de laboratório, não consigo completamente fazer pela internet. No caso, eu já estou no final do curso e estou cursando matérias que são mais teóricas mesmo, mas tem alunos que precisam construir coisas no laboratório de marcenaria e tal, e a PUC resolveu manter a aula à distância com a seguinte solução. A gente vai cursar um pouco da matéria à distância e quando tudo isso acabar, eles esperam que até agosto e tal, a gente vai ter algumas semanas de aulas práticas para que ninguém seja prejudicado no processo, assim, para que não tenha que desistir daquela matéria durante o semestre para ser cursado somente no próximo.
Bem, já que você falou em que isso deve acabar em agosto, para dar uma informação mais atualizada, foi decretado lockdown aqui na Zona Oeste do Rio pelo prefeito, e o governador estuda a possibilidade de fazer também no estado, ou seja, em algumas cidades do estado, né? Certamente o Rio de Janeiro, porque a coisa está muito feia e as pessoas não estão obedecendo, né, a essas orientações de não sair de casa, se sair, só ir para casos necessários, importantíssimos, sair de máscara. Tem muita gente na rua passeando sem máscara, sem nada, enfim. Bom, você falou marcenaria, é isso mesmo?
Isso mesmo. A gente, do design, a gente projeta as coisas, mas não só no desenho. A gente sempre tem que ter um protótipo para apresentar para os professores. Então, se o aluno desenvolveu uma cadeira, fez o desenho da cadeira, tem que levar a cadeira pronta, bonitinha lá para alguém sentar.
Caramba, que legal isso. É, mas isso desenvolve...
Uma boa habilidade também, né?
Para ver se o troço funciona mesmo, né, Débora?
Isso, não pode deixar ninguém cair, não.
Mas tem que levar a cadeira em miniatura, só o formatinho da cadeira, ou levar a cadeira mesmo?
Aí depende muito do projeto, assim, também eles de vez em quando levam em consideração o status social, né, do aluno. Se o aluno não tem muita condição, eles tentam deixar o aluno fazer em miniatura para não gastar muito dinheiro. Eles também dão alguns materiais, então é possível fazer com os materiais que a própria faculdade dá. Mas, geralmente, assim, a gente tem que fazer o projeto no tamanho real, independente do que ele for, né? Mas é meio que uma escolha do aluno também, o projeto que vai ser feito.
Que legal. Ana Regina, eu imagino que dirigir uma entidade no momento desse, e dirigir, você tem que fazer muita coisa, sair, resolver questões, enfim. E deve estar sendo muito complicado ter que fazer tudo hoje em dia virtualmente, né? Ou telefone ou internet, né? Como é que está sendo isso para a associação? Você acha que a associação está tendo algum prejuízo com essa quarentena? Ou seja, sem a possibilidade de resolver fisicamente as coisas?
Sim, Marquinhos. Essa quarentena pegou a gente assim no tranco, né? Em março a gente teria um passeio para ir, teve que suspender. A início de abril seria a Assembleia da Geral da Ordinária, né? Da associação, e a gente teve que suspender. A gente está associação vai ser 60 anos agora em junho. E a gente está organizando o aniversário dela. A gente queria fazer um encontro com palestras, enfim, tanta coisa planejada que não vai poder ser feito presencial, né? A gente está pensando nisso a nível que puder fazer no virtual. Então, fazer contatos, enfim, toda essa movimentação que a gente estava tendo, né, assim, até por uma guinada que a associação estava tendo dos seus projetos, foi meio brecada, né? Aí você começa, tem que marcar reunião lá em grupos, e aí começa, né, um horário de um, horário de outro, cai a internet, e essas coisas que acontecem muitas vezes. Então a gente teve esse prejuízo, sim, mas a gente está tentando, mesmo assim. Você sabe disso, né? Viva, volta e meia tem uma reunião marcada.
Perfeito. O Vanderlei, a gente sabe que a gente falou muito da questão do aluno, né? Que muitas vezes o aluno não tem acesso à internet, muitas vezes o aluno não tem equipamento, né, para acessar a internet, ou não tem equipamento, ou não tem a própria internet. Mas a gente sabe que também muitas vezes, dependendo de onde mora o professor, ele também tem essa dificuldade. Né? A nossa internet é uma das mais caras do mundo, nossa telefonia é a nossa internet, e uma das piores do mundo também. Ela é inversamente proporcional. Você tem tido dificuldades ou tem tido notícias de dificuldades de colegas seus com a coisa da internet, para dar aula pela internet, para acessar a internet, para dar aulas?
Olha, aí não. Realmente aqui no Rio, pelo menos, não. Tá? Porque aí vamos falar sério. Professor universitário, normalmente, isso é uma coisa que a gente não... Isso é uma coisa que, se eu falasse com meus colegas, eles não gostariam de ouvir, né? Normalmente é um camarada de classe média baixa, mas média, né? Então dá pra você pagar uma internet mais ou menos, dá pra você ter uma vida mais ou menos organizada. Eu não sei como é que funciona, ô Marquinhos, com meus colegas, por exemplo, do norte do país. Mas, por exemplo, eu vou participar de um seminário que vai partir no dia 20 de maio, que o danado do seminário vai partir da Federal do Pará. Aliás, eu vou até falar umas bobagens nele, tá? Se alguém tiver interesse, depois manda um e-mail que eu mando o link. Vou falar umas bobagens nesse seminário. em Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. Bragança no litoral paraense. Então, assim, é para o professor universitário, é claro que, por exemplo, eu não posso saber bem como está isso, que eu me lembro que a Juliana me disse o seguinte, na época, a Juliana, uma colega minha, muito gente boa, e ela que me contou que o Zoom existia. E ela me disse o seguinte, olha, nós temos que ver um pequeno problema, que é o seguinte, na Inglaterra, que tem uma internet bem melhor do que a nossa, quando todo mundo resolveu usar, até por conta do coronavírus, vocês sabem que o coronavírus é um vírus muito democrático. O primeiro-ministro inglês quase que morreu, foi parar na UTI, né? É comunista o danado do vírus, ele não quer saber se você é primeiro-ministro inglês. Né? Tem a menor de Friedman.
Aliás, então, na Inglaterra, qual é a origem dele, né?
É verdade, é vermelho o danado. Então...
Alguém com o microfone aberto aí, por favor.
É, deve ser da ala maoísta do partido, inclusive. Então, na verdade, a questão é a seguinte. Na Inglaterra, quando todo mundo resolveu usar a internet, na universidade, na Inglaterra, tá? Deu pau. Então, daí que a gente usou uma saída bem brasileira. Faz de conta em nada e toca a vida.
Pois é. Eu vou lembrar mais uma vez o Zap. Daqui a pouquinho eu pedi que a Lucilena veja para a gente se tem algum zap e reforce o número para a gente. Mas 960853539, código de área 11. Vamos seguir nesse tema ainda, Carlos Alberto. Você mora na Baixada. O Vanderlei falou que tudo bem, o professor universitário pertence a uma classe média para baixa, mas a classe média, de uma geral classe média, que pode pagar uma boa internet. Mas a gente sabe que, dependendo de onde more, não há boa internet mesmo. Não é nem questão de poder pagar ou não, é que não há. E a Baixada, eu não sei, mas eu tenho a impressão, pelo menos algumas pessoas que eu conheço que moram na Baixada, reclamam muito da internet na Baixada. Carlos Alberto, você mora onde, Carlos Alberto?
Eu moro em São João de Meriti.
São João de Meriti.
Eu tenho uma internet excelente, tá?
Conhece, já viu alguma reclamação de algum colega seu sobre esse ângulo da coisa, de ter dificuldade de acessar a internet para dar aula?
Amigo, é o que eu mais vejo.
Pois é, então aqui a gente está vendo não só do aluno, a gente abordou a questão do aluno, mas não é só o aluno. Né? A gente está vendo aqui, ó,
acabou de ver que o professor também tem essa dificuldade.
O professor padece muito, entendeu?
Perfeito. Bom, Lúcia Helena, que está recolhendo aí as mensagens de vocês para as perguntas, né, para os nossos debatedores. Lúcia Helena, boa noite.
Boa noite, senhores, boa noite, ouvintes. A gente não tem ainda nenhum zap. Deve ser a chuva que está caindo aqui, que está desanimando o pessoal. Mas o assunto está muito interessante.
Lembra um pouquinho para a gente, de novo, o telefone.
Então, é o 11-960-85-3539, tá?
Ok, Lúcia, obrigado. Débora, você tem tido informações de colegas seus com dificuldades de acessar, aí não só a internet, mas a própria plataforma da PUC-Rio?
Sim, eu conheço sim. Inclusive, os alunos criaram um grupo no Facebook só para os alunos, onde eles colocam suas questões, né? Tem muitos que pedem ajustes em mensalidades e tudo mais, mas eu conheço pessoas que têm tido dificuldades técnicas. Uma aluna que ela tem uma dificuldade financeira muito grande na família dela. A professora resolveu dar aula via WhatsApp e o celular dela não tinha WhatsApp. E a professora tentou de todas as formas fazer com que ela comprasse um celular, assim. Então ela estava reclamando que ela não tinha dinheiro e de resto a professora pediu uma vaquinha entre os alunos da turma para dar um celular para ela. Então assim, é muito complicado o momento que a gente está vivendo mesmo. porque nem todo mundo tem o acesso igualitário, né?
E deram o celular para ela, Débora?
Não, ela fez das tripas coração para comprar um aparelho.
Caramba, eu pensei que tivesse conseguido fazer a vaquinha aí. Nem ia comentar, né? Assim, que nesses momentos a gente vê uma coisa positiva que é a solidariedade. Mas nesse caso não houve a solidariedade, né?
É, não, então, nesse caso foi mais complicado, porque a sugestão da professora foi um pouco irônica.
Ah, bom. Não tá mais aqui quem falou.
Cacilda Becker.
Não, que isso, mas a gente realmente tem visto que muitas pessoas têm se solidarizado. A própria instituição hoje enviou um e-mail perguntando para qualquer aluno que fosse empreendedor, que vendesse o que fosse, né? Seja doce, seja a família tenha algum empreendimento, que eles iriam ajudar a fazer a divulgação. Então, assim, a gente tem, sim, o lado negativo, mas a gente tem que olhar para o lado positivo também.
Com certeza.
Eu acho isso.
Eu acho isso. E tem tido muita coisa positiva. Muita coisa. Aliás, eu acho que uma missão desse vírus é exatamente isso. É puxar um pouquinho, é despertar as pessoas para esse lado mais humano, né? Um lado solidário. Eu acho que isso é uma missão importante do vírus. É, que desse momento que a gente está passando, quando a gente passar por isso, a gente vai ter realmente mudado muita coisa. É, acho que em cada um de nós, né? Visões diferentes, enfim. Mas, Wanderlei, quer falar alguma coisa?
Não, é só comentar que a Rádio Tupi fez uma coisa que eu acho que todas as rádios deviam fazer, né? As rádios, TVs. Que é justamente abrir um espaço para quem vende cachorro. Outro dia eu estava vidradão num anúncio do cara que vendia chocolate, só que ele vendia em grandes quantidades, né? Então, é o tipo de coisa. A Tupi deixou espaço para qualquer pessoa mandar para a rádio, pelo zap da rádio, um anúncio do seu produto totalmente de graça para justamente... É dar uma força para a galera que é empreendedora que está cortando um dobrado nesse momento. Né?
Pois é. A Band News faz isso também, eu acho importantíssimo isso.
Essa questão da dificuldade em relação à plataforma, cara, olha, uma dificuldade bem grande que eu tenho é que é o seguinte, não obstante a plataforma ter o espaço para o aluno fazer as atividades, os caras preferem pegar o material da plataforma, copiar para o caderno, responder e tirar foto. Cara, isso para mim é o fim. Porque se o cara faz na plataforma, eu mesmo corrijo. E deixo a Beatriz, a minha secretária, para fazer o trabalho que cabe a ela, que eu não vou poder fazer, entendeu? Então isso realmente é terrível.
Você já conversou isso com os seus alunos? Já tentou explicar para ele que facilita a tua vida se eles fizessem direto na plataforma?
Sim, sim, a gente conversa, sim, a gente interage. O problema é que eles entendem que é melhor para eles. E eu estou até fazendo uma promoção. Se você fizer na plataforma, se a tarefa valer 2 pontos, por exemplo... Eu atribuo mais um se você responder pela plataforma e for bem.
Falou o comerciante português.
É verdade, Paulinho.
Pois é. Bom, mas a negociação é boa, exatamente.
Todo mundo vai passar.
Não entendi, Carlos Alberto.
Eu disse o seguinte, a coisa boa e certa é que todo mundo vai passar no estado, cara. Não tem como, o negócio é muito precário.
É, pois é. Essa plataforma desenvolvida agora, ela já vinha sendo discutida para aulas. A universidade já tem muito isso, né? Aula à distância. Mas ela já vinha sendo preparada, discutida, para ser aplicada também em curso à distância, Carlos Alberto, ou ela foi desenvolvida agora emergencialmente?
Ô Marquinhos, não. Isso foi. Tem um sketch do Chico Anísio que eu até recomendo a todo mundo que procure aí no YouTube e assista, e para assistir, que é um possível lançamento de um foguete brasileiro, o Saci Pererê primeiro.
Então, muito bom, eu conheci.
Ninguém sabia nada. O secretário, na primeira live, quando ele começou a aventar essa possibilidade, o cara falou tanta bobagem, e na segunda live, nada que ele falou se sustentava, entendeu? Em relação ao que ele ia fazer, porque nós vamos fazer, vamos acontecer. E se você pensar naquilo que foi prometido e o que de fato foi entregue, a discrepância é brutal.
Entendi. Mas há uma, você falou que vai, os alunos vão passar, não se preocupar que os alunos vão passar. Há uma recomendação nesse sentido ou é uma questão de bom senso só?
Cara, recomendação não, e eles jamais darão isso, né? Porque para todos a gente tem que fingir que está levando isso a sério, fazendo a sério. Mas no fundo, aí é uma soma de bom senso e de conveniência, né, meu querido? Agora, o que me preocupa profundamente é com a questão do aprendizado dos alunos, notadamente os que estão no terceiro ano, que apesar do nosso sinistro aí da educação dizer que não, não é? Mas o Enem forçosamente vai ser adiado, não tem como. E essa questão da plataforma, e se você levar em conta que, digamos assim, olha só para te dar um dado concreto. Por exemplo, a minha turma do terceiro ano tem 40 alunos frequentantes. O público maior que eu já consegui foram 12 acessos.
Que coisa, né? Agora, Enem, ano passado, com tudo bonitinho acontecendo, já deu aquela confusão que deu. Imagine esse ano, né? Vanderlei, como é que está isso lá na Unirio? Perspectiva dos alunos passarem, ou serem reprovados? Os alunos têm acompanhado bonitinho mesmo, efetivamente? Você acha que eles vão conseguir passar por méritos ou serão passados ou não serão passados?
Bom, aí, veja bem, para todos os efeitos, está tudo congelado. Por enquanto, isso não é um problema, entendeu, mãe? Porque eu não falei que o calendário está suspenso. É como se nada estivesse acontecendo. Mas aqueles filmes de congelamento, que fica congelado centenas de anos? Então, por enquanto, nem se discute o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer. Agora, eu, Vanderlei Vazeresque Ribeiro, eu não tenho coragem, eu não tenho capacidade orgânica de reprovar ninguém em condições dessas. Isso aí não tem o que discutir, isso aí não, sabe? Gente, tem 8 mil brasileiros oficialmente que morreram em coisa de um mês e meio, né? Eu tenho, vocês falaram do Zezinho, eu tenho um amigo muito querido que hoje eu tive a notícia boa de que tiraram a sedação dele. A gente está aqui, eu particularmente não rezo, mas a gente está aqui na torcida por ele. Num contexto desse, eu vou me preocupar se o sujeito vai ser aprovado ou não? Para mim, ele está aprovado automaticamente, não tem o que discutir. Bota a bola no centro do campo e depois a gente conversa. Que aí, nesse ponto, eu sou muito tranquilo, né? Não tenho o que discutir. Agora, isso, por enquanto, não se está discutindo na universidade. E ainda aconteceu uma outra coisa. No começo, a gente ainda se comunicava entre a gente. Agora, cada um está em paz cuidando da sua vida, sabe? Não estou sabendo nem exatamente o que está rolando no momento, né? Não acredito que não esteja rolando grandes coisas, porque no news, good news, como se diz, né? Se não tem notícia, a notícia é boa.
E, mas, há algum comentário de colegas, seus professores, do acompanhamento dos alunos? Também,
deixa gente, eu te explicar. Deixa eu te explicar.
Só tem 12 frequentando. Como é que tá isso?
Deixa eu te explicar. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa, ô Marquinhos. A relação entre nós na universidade, ao menos que você tenha amigos assim muito próximos, né? É uma relação normalmente muito distanciada. É aquela coisa, se eu quiser planejar o assassinato de um colega meu, não é tão difícil, porque ele não sabe de mim. Então, assim, Não tem aquela coisa tão, tão próxima. Eu até tenho o telefone dos colegas, tudo bem, se for o caso, eu dou uma ligada. Mas eu, assim, eu não vou ligar para um colega nesse tempo de quarentena se não for uma coisa de uma necessidade. Assim como ele também não vai ligar para mim. Outro dia um colega ligou porque ele estava justamente aprumando uma questão lá da CAPES que a gente precisava fazer, ele me consultou sobre algumas coisas. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo com os colegas. Eu não sei dizer para você, porque a universidade ela é uma estrutura, nesse sentido, muito compartimentada, sabe? E eu estou falando no nível de cada departamento, quer dizer, não é que eu não sei o que o cara da educação está fazendo, eu, às vezes, não sei o que o meu colega da história está fazendo. Entende? A gente não tem mais a... Nós não temos mais as soníferas reuniões de departamento. Ninguém convocou nenhuma reunião para nós por Zoom. O calendário está suspenso. Então, cada um está tocando a sua vida. Está cuidando dos seus filhos pequenos, quem tem filho pequeno. Eu, por exemplo, estou organizando 3 revistas nesse momento. Estou participando de 3 dossiês de revista e bolando um capítulo para um livro que vai sair, se tudo der certo, no ano que vem. Entende? Cada um está tocando sua vida.
Muito bom isso, né? Débora, você viu assim, a sua posição até agora foi sempre da aluna. Mas você tem percebido, por parte dos professores também, dificuldade nessa relação com os alunos, essa relação virtual com os alunos? Te perguntando isso porque é o seguinte, a minha filha também, ela estuda na UVA e ela está muito revoltada porque ela disse que os professores não ligam muito, que as aulas são ruins, os professores têm que dar tanto tempo de aula, dá só, bota lá alguma coisa, uma mensagem lá e pronto. Sabe, não tem como muitas vezes tirar dúvidas. Você tem visto, tem acompanhado por parte de professores essa questão da relação com os alunos?
Sim, eu acho que tem muitos professores se esforçando, tem professores que estão sempre dispostos, disponibilizaram celular pessoal deles para a gente entrar em contato em caso de alguma dúvida, e também tem professores completamente distantes, que se limitam a dar a aula no horário, naquele horário estabelecido para aula presencial, não mexem muito em tecnologias e também não estão fazendo questão de aprender, nesse específico não está fazendo questão de aprender, então fica muito difícil falar com ele. Inclusive a gente teve prova online e foi uma dificuldade para conseguir enviar a prova ao mesmo tempo. Tem sido... Por um lado, alguns professores se esforçando, outros nem tentando e outros com muita dificuldade. Assim, a gente percebe que tem esses 3 lados, sabe?
Pois é, né? Muito complicado isso.
Está vendo aqui?
Marquinhos,
aparentemente a coisa é muito
simples de resolver, né? Não vai ter aula presencial, então a gente faz o virtual. Mas, caramba, quanta falha, quanta dificuldade muitas vezes por despreparar. E aí tem vários aspectos pelos quais essas coisas não funcionam muito. Carlos Alberto, vou te dar a palavra já, mas só dar uma informação que acabou de chegar. Agora eu sei que não está no contexto do programa, mas está no contexto do momento que a gente está vivendo, né? Acabou de morrer agora e falecer o radialista operador da Rádio Tupi, Sinésio, muita gente conhece. Acabou também de falecer agora. Sim, Carlos Alberto, fala.
Rapaz, é o seguinte, eu tenho relacionamento com alguns alunos e alguns deles padecem até alunos interessados, assim, que procuram na medida do que eles podem estar participando, estar interagindo lá com a gente na plataforma. E às vezes os caras reclamam, assim, que o professor tal não está acessível, quase não aparece por aqui e coisa e tal. Então é muito complicado esse negócio, né? É muito complicado. E só para concluir isso aqui, se vocês me permitem, para a galera rir um pouquinho, eu vou contar uma historinha bizarra dessa minha estada na plataforma. Bom, foi o seguinte, eu coloquei uma aula aqui em áudio e a menina estava com dificuldade de entrar. Aí ela colocou o seguinte comentário: gente, tem alguém de vocês pode entrar e tirar uma foto para mim e me mandar? Aí eu respondi para ela: queridona, isso aqui, esse arquivo é de áudio, não tem como você fotografar.
É, pois é, complica bastante, né? Agora, esse áudio, ele fica disponível, Carlos Alberto? Tipo podcast, assim, mais ou menos, como se fosse um podcast, né? Carlos Alberto? Carlos Alberto? Bem, daqui a pouco a gente retorna o contato.
Carlos Alberto, Marcos, pronto, já me achei aqui. Bom, é assim, okay. A matéria, tudo que a gente posta, quando não some, que às vezes acontece isso, comigo nunca aconteceu não, mas houve uma colega e um colega que já se queixaram de os conteúdos que eles postaram sumir, entendeu? Mas, na verdade, isso fica disponível para quando o cara quiser entrar lá, o acesso é livre, entendeu? Tem o ideal que você esteja disponível lá no seu tempo de aula, tanto para ter aula quanto para assistir, entendeu? Mas o acesso é livre. Por exemplo, se eu me lembrar que eu preciso fazer alguma coisa lá na plataforma, corrigir uma atividade, alguma coisa assim, pela madrugada eu posso entrar lá e fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? Então está tudo disponível, se ficar lá, né?
Tanto você quanto o aluno. É isso? Bem, Ana Regina, a gente acabou de falar, né? E viu as dificuldades de se resolver coisas. Mas a associação tem projetos, nem que sejam virtuais, né? Conta um pouco para a gente.
Sim, a gente tá assim, a rádio tem colocado, né, em vários programas. A gente está no equipe de eventos, está programando o aniversário da rádio na semana de 15 a 20, né? Com programações, com bate-papo com presidentes, enfim, uma coisa bem legal que a gente está promovendo aí. E tentando caminhar nessa trajetória difícil, né? De você não ter até para buscar apoio financeiro, apoio cultural. É complicado, né? Porque você manda e-mail, você não sabe. Antigamente você marcava, né, uma reunião, conversava pessoalmente, olho a olho. É totalmente diferente de um e-mail que você manda, que a pessoa pode receber, ler e deixar de canto, até que você tente um outro contato para saber a resposta. Agora, quando você está cara a cara, você convence, você ouve, né? Você explica, você leva. Então, essa é a grande dificuldade da gente no momento. Mas a gente está aí planejando. E também uma coisa que o grupo dos alunos no WhatsApp, ele tem crescido muito, né? O pessoal conta muita história, ele coloca música, poesia. E é compromisso nosso de terminar essa pandemia, né, todo esse isolamento, a gente vai reunir todo mundo e comemorar a vida. Até estava sugerindo fazer um luau, né? Vamos ver daqui para lá, em que época termina, como a gente pode fazer. Mas, se Deus quiser, vai estar todo mundo lá, agradecendo a Deus pela vida, comemorando a vida.
Ufa!
Comemorar a vida, né? Rapidinho, isso é algo fantástico, porque no momento a gente está com... Acabei de falar agora...
Tem um microfone aberto aí. Ok. Acabei de falar, né, do Sinésio, que era o operador da Rádio Tupi, que morreu, e tantos estão indo e infelizmente ainda irão. Comemorar a vida é algo fantástico. Alguém ia falar alguma coisa?
Só um minutinho, Marquinhos. Quando a gente fala comemorar a vida, nessa situação de que a gente conseguiu sobreviver, mas a gente não vai, acho que ninguém sai dessa experiência, né, de confinamento, porque você reaprende a conviver enquanto família, repensa a vida, valores, e também, além de comemorar a vida, homenagear essas vidas que se foram, né, mas que nunca vão sair do nosso coração, vão estar sempre presentes. Em coisa de 10 dias eu perdi dois pastores muito, muito queridos, um muito mesmo íntimo, eu conheci ele antes de ter a Juliana, que já vai fazer 24, e uma irmã que fazia parte do nosso coral também, que era muito chegada. Então a gente, irmã da igreja, né? Então a gente tem que comemorar a vida e homenagear essas pessoas também que não estão mais entre nós, né?
Pois é, ninguém vai sair disso como entrou, com certeza. Né? Muitas coisas serão repensadas. Carlos Alberto, agora vou fazer isso para vocês dois. Carlos Alberto e Vanderlei, essas plataformas, esses programas desenvolvidos para esse momento, para essas aulas virtuais, foram elaborados com a participação de vocês, pedindo colaboração
para testar acessibilidade,
enfim. Como é que foi a participação de vocês, se é que teve, na elaboração dessas plataformas?
Marquinhos, olha só. Não teve participação da gente, né? Não teve. Bom, eu posso falar por mim, com certeza. A gente já recebeu as coisas assim, mais ou menos pronto, sem qualquer assim, informação muito sistemática. Tipo assim, meu irmão, tá aí a plataforma, dá teu jeito, desbrava. E só para concluir isso aqui, eu queria citar uma frase do Cazuza que eu gosto muito e já citei muito nesses períodos aí de quarentena, de Covid-19. Ele diz assim, eu vi a morte de perto e ela estava viva. É o que a gente está passando agora.
Perfeito. Bom, antes de passar para o Vanderlei, para ele responder a essa pergunta, Cassiana Regina, da Lucelena. Lucelena, lembra para a gente de novo, por favor, o Zap... E se tem alguma pergunta?
Então, o nosso zap é o 11-960-85-3539. E eu tenho aqui alguns comentários do professor Ademir Faria, ele é de Cabriúva, São Paulo. Ele tem baixa visão, ele não falou isso aqui, mas eu conheço ele. Então, ele estava dizendo que além da internet, né, pelo assunto que estava, da internet precária, que também no Brasil as pessoas não estão preparadas para criar, eles não estão preparados para criar a plataforma. Depois ele comenta que parece que elas estão sendo criadas conforme a necessidade, mas os profissionais não conhecem a nossa necessidade, né, Marcos? Como fazer ficar acessível para a gente, né, uma plataforma. E, por fim, ele quer, né, comenta aqui que será que dessa vez as universidades, Ministério da Educação, vão criar uma matéria, né, de informática inclusiva nas universidades? Porque depois dessa, né, tem que fazer isso.
Ok, Lúcia, obrigado. E ainda bem que o Ademir não faria, mas fez seus comentários e suas perguntas, seus questionamentos. Bom, alguém quer comentar esse... Comentar os comentários do Ademir?
Bom, Ministério da Educação, por enquanto, desiste, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Desculpa. Desculpa falar mal do chefe assim, mas é complicado, né?
Mas cabe aqui uma pergunta. Existe esse
recebo? Não, existe, eu recebo por ele, faço parte dele. Agora a questão é um pouco mais. O homem está mais preocupado em xingar a China, né? Tem coisas assim mais urgentes para ele fazer. Agora, com relação à plataforma, bom, no meu caso, como eu disse para você, eu soube da existência da plataforma e fui, no melhor estilo bandeira paulista, fui por conta própria, quer dizer, não tanto como por conta própria, porque eu conto sempre com o auxílio de Clarinha, porque, na verdade, vamos ser justos, não é a plataforma. Muita coisa não é acessível para nós na internet, com as nossas atuais leituras de tela, né? Muita coisa você precisa, há pouco tempo eu consegui, o Banco do Brasil ficou um pouquinho melhor. Até um linkzinho assim, acessível para deficientes visuais. Não é muito não, mas já quebra um galho. Você pelo menos consegue saber como é que está a conta, você consegue... Então, muita coisa na internet a gente ainda depende, né? E aí, a Lúcia falou da questão da informática inclusiva. É aí que é cada vez mais importante que nós, que nós nem tanto, mas aqueles que venham depois de nós, sejam cada vez mais vistos. Quem não é visto não é lembrado, né? Se você não sabe que existem pessoas cegas, ninguém vai se lembrar da gente. Então, é cada vez mais importante que a gente, o mais cedo possível, né, eu falo os nossos, digamos assim, pessoas cegas mais jovens, que elas sejam vistas o mais cedo possível, que se saiba da existência delas, né? Porque quem, se você se eu não sei que o Marquinho existe, que o Marquinho nasceu lá em Campos, que ele... É Botafogo ainda, né, Marquinho?
Sempre.
Que o Marquinho... Sempre, exato. Não. Que o Marquinho é Botafogo. Né? Como é que eu posso saber que o Marquinho tem essa ou aquela necessidade? Né? Se eu não sei quem é o Marquinho, eu posso, por exemplo, ao aniversário dele, eu mando uma camisa do Flamengo para ele, por exemplo. Né? Então, é aquela história. Quanto mais a gente... puder ser visto, quanto mais puderem saber da nossa existência, vão poder saber das nossas necessidades.
Perfeito. Carlos Alberto, você quer comentar os comentários
do Ademir?
Quero sim, Marquinhos. E cumprimentá-lo, né? Porque o cara falou uma coisa certa aqui. Porque, realmente, o que não é visto não é comentado, e se não é comentado... naturalmente, aí é uma lei de publicidade, ninguém sabe, né? Então, realmente, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito para, realmente, a molecada que está chegando mais adequada aí aos tempos atuais, né? Que eles possam ser vistos, para que todo mundo saiba das necessidades que eles têm, né? E só para fechar, ô Paulista, tu é comunista, tá? O teu patrão lá vai te demitir, hein?
Anarquista, Carlos Alberto. Como eu disse para a moça do telemarketing, não acredito em Deus. Não, anarquista. Não acredito em Deus, não acredito na pátria, não acredito na família.
Bom, Ana Regina, você quer comentar os comentários do Ademir?
Quero sim. O que acontece? Acho que foi muito legal o que ele falou, mas a gente não pode esquecer de um detalhe. Antes mesmo dessa tecnologia inclusiva, e aí é gancho para a próxima, o próximo RC entrevista, que é voltando a Cristina com as meninas, né, falando com as professoras, falando sobre a educação do primeiro segmento, primeiro grau. Você tem que preparar o professor, né, quem estiver fazendo licenciatura, tem que ter o mínimo, o básico, para quando encontrar um aluno com deficiência, saber o Braille, ele saber a linguagem de Libras, ele tem uma noção boa das deficiências cognitivas, para que ele possa estar... Isso teria que ser uma preocupação para ontem do Ministério da Educação, num momento em que se impõe uma educação inclusiva, né? Então, é assim, precisa dessa tecnologia acessível, mas precisa também que esse professor tenha condições de encontrar em sala de aula um aluno, seja em qual for o nível, né, de primeiro grau, segundo, no universitário, ele tenha o recurso necessário para se desenvolver tanto quanto os outros alunos, entendeu? Okay. E eu acho que é por aí que a gente precisa lutar, né?
Ok.
Só uma partezinha, Marco.
Sim, sim.
Por incrível que pareça, neste governo atual, até a gente poderia ter uma cabeça de ponte, não com o senhor ministro, mas com a primeira-dama, né? Porque ela levanta, de alguma maneira, bandeira de deficiência. Então, assim, por incrível que pareça, a gente poderia ter uma como se diz, uma janela de oportunidade, tentando chegar a gente ligada a ela. Não estou falando exatamente de uma política pública, porque falar em política pública para essa gente que está no poder é meio complicado, né? Palavra de mais de quatro sílabas fica sempre difícil. Mas na base do contato, na base da conexão, né? É possível. Eu imagino que seja até viável, né? Eu acho que dá para pensar nesse sentido, não no sentido assim, de uma coisa mais institucionalizada, mas dentro da nossa velha e boa tradição patrimonialista brasileira, que continua firme.
Ok. Débora, quando vocês têm dificuldade na plataforma, de acesso à plataforma, de acesso, porque de repente a página não comporta, o site não comporta, o tanto de acessos, e aí vocês perdem tempo, perdem prazos, enfim. Vocês têm algum canal para reclamar isso, para que se possa, de repente, tipo saque, se manjas, tipo saque? Você liga, reclama, olha, isso não está legal, vê se eles levam a reclamação para quem de direito, para tentar resolver, enfim. Vocês têm esse canal de reclamação da plataforma?
Você fala da plataforma ou uma reclamação com a instituição de ensino?
Da plataforma.
Da plataforma você tem até como reportar algum erro, algo que aconteceu, mas é uma coisa bem distante, assim. No final de qualquer conferência que tem, eles perguntam se a qualidade do áudio estava boa, do vídeo estava boa, e você pode responder que sim, que não. E caso não, ele pergunta, o que aconteceu? Mas é algo bem distante, assim. Você reporta um erro, você não sabe quem recebe e você, às vezes, nem tem uma resposta. Ele só cataloga aquele erro dentro do próprio sistema da plataforma.
Se eles têm interesse em resolver ou se é só para inglês ver mesmo, né?
Isso a gente não fica sabendo.
Sim. Vanderlei, Carlos Alberto, agora é para vocês... A gente viu a posição da aluna, né, podendo reclamar ou não da plataforma, do acesso que ela tem. E para vocês, na elaboração disso, vocês disseram que não foram consultados. Mas tem canal que vocês possam usar para reportar aí realmente ou inacessibilidade ou problemas de qualquer natureza na página?
Bom, vou falar.
Caso aberto. Caso aberto. Vanderlei.
Bom, vou falar, na verdade, da minha experiência com educação remota, que aí é mais fácil, né, com educação à distância. Na verdade, há muito tempo eu tentei tornar, porque, na verdade, eu não uso a plataforma da EAD, apesar de ser o coordenador, a coisa fica sempre nas mãos do mediador à distância. Felizmente, eu dei sorte... eu já estou no quarto mediador, mas eles vão embora porque eles querem, tá, Marquinhos? Tem 11 anos que eu estou nessa brincadeira, né? Então, mas até já se tentou mas se tentou muito tenuemente, vamos dizer assim, sabe? E é uma coisa que até hoje a gente não tem muita condição de lidar. E no atual momento, o CEDERJ, que é o consórcio de universidades do Rio de Janeiro que tem, que realiza as matérias à distância, nesse momento eles estão tendo que apagar incêndios, que resolver problemas assim do dia a dia, né? Então não dá nem para você pensar em discutir acessibilidade agora, né? Quando passar o temporal, quando a gente tiver com a vida mais ou menos estabilizada, aí nós podemos verificar isso, né?
Ou seja, quando acabar a quarentena, precisar mais, aí pode
Exatamente. Depois que acabar a quarentena, a gente procura.
Muito bom.
Bom, Carlos Alberto.
Marquinhos, olha só. É o seguinte. O Estado até está tentando dar algum suporte, entendeu? Assim, em nível de curso, para orientar como manipular com a plataforma, sabe? Mas, assim, o tipo de suporte que você fala, assim, de como se fosse necessário promover algum recall ou alguma coisa assim, realmente nós não temos, não. Entendeu?
Perfeito. Bom, estamos chegando ao final do nosso papo de hoje. Acho que foi bem, bem esclarecedor, né, para todo mundo. A gente teve aqui várias visões diferentes. E, na verdade, o que me pareceu no fim disso tudo é que essas plataformas estão muito aquém do que deveria estar. Mas, então, fica aí a critério de vocês, a análise de cada um. Eu quero, então, pedir agora as palavras finais de cada um de vocês, agradecendo já a participação, Vanderlei, sua palavra final, agradecendo a sua participação com a gente.
Olha, eu vou terminar de uma forma um pouco diferente. Eu não vou falar do tema que nós conversamos. Eu vou fazer duas homenagens aqui. Primeiro, ao nosso companheiro Jansen, o presidente da associação, né? Como disse o locutor da minha terra, o locutor de rádio, colhendo mais uma abóbora no mandiocal da sua existência, né? Então, parabéns, como se diz agora, desejar parabéns ao Jansen por mais um ano de vida. Não sei se ele está ouvindo a gente, mas, de qualquer maneira, acho legal registrar isso. Né, o Jansen é uma pessoa que batalha muito por essa questão da associação, ele tem todo um esforço, então muito legal. E eu queria deixar aqui também a minha homenagem ao Zezinho. Eu cheguei do interior de São Paulo com 11 anos de idade. Tá legal. Eu cheguei de São Paulo com 11 anos de idade e foi assim, eu tinha crédito no Zezinho quando eu não tinha dinheiro. Então foi uma pessoa assim, muito bacana mesmo, e que não é porque morreu que eu promovo ninguém é maravilhoso, eu sou historiador não faz isso, historiador não vai pro céu. Então realmente uma pessoa muito bacana, então um pouco na vibe da Ana Regina, obrigado por ter tido ele na vida da gente.
Ok, Carlos Alberto, suas palavras finais, também agradecendo a você a presença no debate de hoje.
Marquinhos, bom,
retomando
só para me despedir a fala da Ana, o Brasil vive aquela história da novidade, né, do Herbert Viana e o Gilberto Gil, quando se degladiam o feliz poeta e o esfomeado. Então você tem a necessidade da informática inclusiva e tem a necessidade da inclusão pela alimentação, pela educação básica, né? Então, minha homenagem ao Jansen, minha saudade do judeu, meu querido amigo, e uma boa noite para todo mundo, Ana, Paulista, Débora, você, Marquinhos, uma honra estar trabalhando com você, Valdenito aí no suporte, tá? E vamos que vamos, gente, vamos continuar aí, e o revolucionário a gente escapa bem desse troço aí, com sanidade e na boa. Boa noite para todo mundo, obrigado.
Débora, também suas palavras finais, agradecendo também já a você a sua presença.
Eu agradeço a participação aqui, a todos que estão ouvindo. É um momento que a gente está passando muito difícil, então vamos ter calma, vamos cuidar das nossas mentes, dos nossos corpos, como em casa, cuidando da nossa família e tentando ser positivo de que vamos passar por essa. Independente de como o nosso país está vivendo, a gente tem que tentar exigir melhoras e torcer para dar tudo certo.
Obrigado, Débora. Ana Regina, 30 segundinhos também, agradecendo a você já a presença e suas palavras finais.
Eu queria agradecer a todos pela presença e dizer que vai passar. A gente sobreviver.
Obrigado, Ana Regina. Quero desejar os parabéns ao nosso amigo Jansen também, presidente da Associação dos Ex-Alunos do Benjamin Constant. Grande Jansen, parabéns, meu irmão. Abraço, saúde e bola para frente. Conversamos hoje no debate sobre as novas plataformas em tempos de quarentena com o professor Vanderlei Vasileschi. Ele que é doutor em ciência sociais, professor da Unirio de Ciências de História, professor da Unirio de História das Américas, também ao professor Carlos Alberto Ferreira, professor da Rede Estadual de Ensino, e a Débora, aluna da Unirio de Design de Produtos, e a Ana Regina, vice-presidente da Associação dos Institutos, vice-presidente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Agradecer também a Lucelena e ao Jansen e ao Valdenito pelo apoio técnico. E na semana que vem, então, a gente volta com mais um debate Contraponto. Até lá.
Este foi mais um programa com a qualidade.